Estamos aqui em Quixeramobim, na sede da Companhia de Gestão e Recursos Hídricos, conversando com o gerente da regional, Paulo Ferreira, a respeito da situação hídrica do Sertão Central do Ceará. Queremos, de antemão, agradecer a disponibilidade do Paulo de conversar conosco a respeito das questões que vamos abordar aqui. Para começar, Paulo, como é que o senhor descreveria hoje a situação do Sertão Central do Ceará no que diz respeito ao abastecimento de água? Será que nós podemos pensar em termos de colapso no abastecimento, no caso de esse período de seca continuar?
Eu queria cumprimentar inicialmente você, Gutenberg, agradecê-lo, né, pela visita e pela oportunidade, né, de estarmos dialogando com a sociedade do Sertão Central, especialmente a população de Tiadá. Também saudar Vanderlei Barbosa e abraçar também o Jonas Souza. Bem, nós temos, né, a capacidade de armazenamento de 2 bilhões 754 milhões, arredondando aqui, né, metros cúbicos de água nos 19 açudes. A gerência são 3 municípios, né, e nós temos aí a capacidade nesses 19 açudes, sendo o açude do Banabuiú o maior açude da nossa, dos 19, né, da bacia. E hoje nós temos 131 milhões de metros cúbicos, o que dá em torno de 4,77% da capacidade. A bacia do Banabuiú, ela, comparando com as demais, né, e respeitando as devidas proporções, hoje é a bacia que tem a menor quantidade de água no estado, né, de todas as bacias que são monitoradas. Mas nós temos, né, além do açude Pedra Brancas, nós temos ainda também o açude Patu, né, que são os dois reservatórios que ainda estão operando, né. Sobre a questão do colapso, né, da falta de água, nós sabemos que tem alguns municípios que já estão enfrentando restrição, né. Não temos nenhum município desabastecido, né, com o próprio Quixeramobim foi reduzido e muito o uso, o consumo de água que é captado na barragem, mas já foram perfurados mais de 50 poços. Desses 50 poços, já tem 16 que estão sendo injetados na rede, né, que dá em torno de 15% a 20% do consumo de água de Quixeramobim hoje já é de poços profundos. E temos outros exemplos, né, como o município de Mombaça, né, que hoje é abastecido também através de poços. Então, de acordo com o que os reservatórios estão secando, né, está tendo estratégia do governo do estado, claro, aí com a participação das prefeituras também, para que não venha faltar água para a população. Mas o que é um momento de crise, e a sociedade precisa entender de que tem que ter uso racional, tem que ter o consumo consciente, e não pode usar água como se tivéssemos tudo cheio, né?
Paulo, o governo estadual anunciou recentemente a construção de uma adutora a partir do açude Pedras Brancas, em Quixadá, para garantir o fornecimento de água no município de Quixeramobim. Os cidadãos de Quixeramobim podem esperar que essa adutora comece efetivamente a funcionar quando?
Bem, é uma adutora de 62 quilômetros, né? Ela estava orçada inicialmente em R$ 32 milhões, de reais, teve o leilão reverso, que inclusive foi em Quixeramobim, e conseguiu-se aí que as empresas, né, teve um desconto, vamos dizer assim, né, de 2 milhões. Então ela será construída por volta aí de 30 milhões de reais. O prazo, né, dado pelo governo do estado é de 120 dias. Né? E nós temos os dados aqui de que até meados de agosto, para o final de agosto, não será mais possível captar água da barragem, do açude Quixeramobim. Então nós teremos aí, sem dúvida, um período onde, do intervalo que dá a barragem não ser mais possível ser captada, né, até a chegada da adutora, e sem dúvida o Quixeramobim enfrentará um período que será abastecido aí com auxílio exclusivamente dos poços, né. O SAI está fazendo o trabalho, a COGÉ, né, fez os estudos dos poços, né, a Soidra fez a perfuração e a limpeza dos poços, e a Prefeitura Municipal, através aí também do SAAI, está fazendo a instalação desses poços. Então, é aquilo que, mais uma vez, eu gostaria de repetir. É um momento de uso consciente, né? Um momento de prudência, de calma da população, né? Calma do ponto de vista de não usar água como se tivesse com bonança de água. Mas a nossa expectativa é que os poços será suficiente para manter aqui a sede do município. Talvez, né, a gente tenha maior dificuldade naqueles locais mais altos, né, locais de maior difícil, no final, fim de rede e tal, mas eu acredito que será possível aí, com essa estratégia dos poços.
Ok, agora talvez essa que seja uma das principais preocupações da população de Quixadá, Paulo, é que entre 2013 e 2014 a redução no volume total do Pedras Brancas foi de quase 10%. Essa redução ocorreu com o açude abastecendo apenas Quixadá. Suponho que quando a adutora para Quixeramobim começar a funcionar, a extração de água do açude vai praticamente dobrar. Obviamente, a redução no volume do açude, que hoje está em 18,71% da sua capacidade, vai ser maior ainda. Não há o risco de, já no próximo ano, os dois municípios enfrentarem um verdadeiro colapso no abastecimento de água?
Essa sua pergunta é extremamente oportuna e nos abre a possibilidade de esclarecer algumas questões. Primeiro, o volume que está sendo considerado, né, que vai sair do açude Pedras Brancas, né, a simulação que foi feita é como se a adutora estivesse funcionando desde o dia 7 de julho de 2015, né? Porque nós já fizemos a simulação, como se a adutora estivesse funcionando, porque nós estamos trabalhando com o pior cenário, né? Então, de antemão, a simulação que foi feita já nos dá a garantia de que nós teremos aí pelo menos 4 ou 5 meses, né, de que a adutora não vai estar operando. Então, esses 120 litros por segundo, que a efeito de estudo já está contabilizado como se estivesse saindo, vamos dizer assim, do Pedras Brancas, ele ainda não está, né? Então, nós vamos ganhar aí esses 120 litros, ele só vai efetivamente, quando a adutora estiver funcionando, nós vamos recalcular, né, considerando que não foi tirado durante esses 3 ou 4 meses. Esse é um primeiro ponto importante que eu queria destacar. Segundo, nós temos hoje, qual é a quantidade de água aprovada no comitê que está sendo retirado do açude Pedras Brancas, né? Os 140 litros da CAGES, né, que abastece a sede do distrito de Joatama, a sede do distrito de Joatama, como também a adutora que vai para a Petrobras Biocombustível, né? Mais a sede do município de Quixadá, que dá aí 140 litros por segundo. Nós temos 40 litros por segundo, que é a retirada d'água que nós chamamos difusa, que são os motores que tem na bacia hidráulica, né, que tira as pequenas adutoras, o carro-pipa, né, são 40 litros por segundo. E temos aí a perenização do rio Sitiá, que é o que está soltando na válvula lá do açude, que vai para o município de Banabuiú, que tem comunidades que são abastecidas através do Projeto São José, que temos animais, as pessoas que têm a vacaria, que têm algum gadinho ali no longo do rio Sitiá, que é 120 litros. Esse, efetivamente, é o que está saindo. 140 CAGES, 40 da demanda difusa e 120 da perenização do rio Sitiá. Agora, objetivamente, a sua pergunta sobre o rebaixamento, sobre o percentual, né? Como é que se calcula, né, até onde vai, até onde dará a água do açude, né? São algumas variáveis. Primeiro, essa que eu acabei de citar, o que está sendo tirado. E uma outra variável, que é a evaporação, né? Nós tivemos a oportunidade de mostrar aqui para você que a evaporação, ela é quase 3 vezes superior ao que está sendo liberado, né? Então, o cálculo, ele é feito considerando também isto, a evaporação. E aí é usado um potente, né, programa de computadores que usa a média, né, de evaporação dos últimos 30 anos, né, na região, especificamente do açude Pedras Brancas. Os cálculos do açude Pedras Brancas é o mesmo do açude Patu? Não. Por quê? A lâmina d'água é diferente, né? O espelho d'água, melhor dizendo, é maior, o do Pedras Brancas, o do Patu é menor, né? A questão de repente, fatores climáticos no Patu, apesar de ser muito próximo, foi diferente do que é o Pedras Brancas. Então, são várias variáveis que nós consideramos. Por que hoje nós estamos dizendo que o rebaixamento da lâmina da água, né, do volume de água que tem no açude, é menor do que a sua pergunta? Não, baixou 10 pontos percentuais, né, 10 pontos, e agora vocês estão dizendo que vai baixar menos. Ora, quanto menor o volume de água que nós temos dentro de um reservatório, né, o espelho d'água é menor e, consecutivamente, a evaporação vai ser menor, né? Então, a gente não pode usar a mesma regra para o açude que está cheio de que para o açude que está com 18%. Então, quanto mais o volume de água for diminuindo, né, consecutivamente, esse volume vai a evaporação vai. Deixa eu dar um exemplo. Se você tem, eu sei que o programa tem uma grande audiência, né, em todo o interior, e nós falamos aqui para pessoas que conhecem do sertão, né, vamos dar um exemplo. Se você tem uma tina, né, que tá cheia d'água, e essa tina tem 5 metros a sua boca, né? Falando assim, bem popularmente, a boca da tina tem 5 metros e ela armazena ali 100 litros de água. Se você botar outra tina, claro que ela vai ser mais alta, né? E com a boca de 1 metro e elas duas expostas ao sol, aquela que tem o maior espelho d'água, né, que tem a maior abertura, o maior espelho d'água, ela vai evaporar aquela água que está ali dentro mais do que aquela que tem a boca menor. Eu estou usando um termo bem popular, que era para que todos possam compreender, e tentando simplificar uma questão técnica. E eu acredito que quem usa faz essa pergunta não é por má fé, não é porque está desconfiando, não é porque realmente, se formos usar a lógica diz isso. Mas quando nós consideramos a questão da evaporação, né, da insolação, a quantidade de sol, o volume do espelho d'água, então nós estamos, nós temos que considerar essas outras variáveis, ok?
Ok, então, se eu entendi claramente, a população também, isso quer dizer que a COGE tem o controle completo do volume de água que há no Pedras Brancas, de tudo que vai sair, inclusive dados técnicos a respeito da evaporação, e ela garante que vai haver abastecimento para ambas as cidades, Quixadá e Quixeramobim, pela simulação que vocês me mostraram aqui, até 2017, no pior cenário possível, não é assim?
Isso, exatamente. Qual é o pior cenário, né? É não chover de jeito nenhum, nem em 2016 e nem em 2017, e continuar usando a mesma quantidade de água, os 120 litros que está saindo no Rio Sitiá, os 140 litros por segundo que vai para Quixadá. Então, nós estamos usando aqui o pior cenário, tanto sem chuva como também de uso, né? Então, a nossa projeção, considerando também a evaporação, é que até que dezembro de 2017, né, o açude teria suporte para continuar do jeito que está. Agora, é importantíssimo, né, e quando nós conversamos aqui, o Luiz, que é o Luiz César, que é articulador da bacia, colocava, e eu acho que foi assim, algo extremamente importante, é que essa adutora é uma adutora emergencial. Então, a partir do momento que a barragem de Quixeramobim tomar água, né, tiver uma recarga de água, né, popularmente tomar água, isso quer dizer que desliga-se a adutora Pedras Brancas, e o site de Quixeramobim passa a captar água na bacia hidráulica. O fogareiro tomou água, né? Teve recarga, né? Então, libera-se água no fogareiro, a água chega na barragem e a adutora do Pedra Branca fica desligada. Porque muitas vezes as pessoas pensam, vai ficar usando direto. Não, só vai usar quando for impossível captar água em Quixeramobim. Porque para trazer a água de Quixadá para Quixeramobim, o custo vai ser estratosférico, né, em relação com o que era, com o que é a água para cá, né, tanto na questão e vir por a tubulação, como a questão também da manutenção dessa adutora, como a energia, que a energia hoje está cara, né? Então serão duas estações elevatórias e isso vai ter um custo assim enorme para o SAAI. Então, assim, dizer para a população de Quixadá, né, a adutora Pedras Brancas, Quixeramobim, né, ela só vai ser usada enquanto não tiver água de jeito nenhum, nem no fogareiro e nem na barragem. E até hoje, né, tanto na história do fogareiro como da barragem, não teve nenhum ano que não tivesse recarga. Não teve, né? Então, a gente queria, assim, contar, né, com, acho que esse apoio da imprensa, do sistema Monólitos, né, de estar dando essa oportunidade para nós dialogarmos com a população. Outro dia, se for necessário, nós vamos aos estúdios, né, para conversar, botar as pessoas quiserem ligar para tirar dúvida no ar, nós se colocamos à disposição para isso, porque o nosso interesse não é criar o pânico, pelo contrário, o nosso interesse é tranquilizar a sociedade de que o que está sendo feito não está sendo feito aleatório, né? Está sendo feito com base científica. Agora, as pessoas podem questionar? Pode. Deve, né? Deve questionar, porque é um direito que assiste. Agora, quem questionar tem que mostrar por que está questionando e por que não está concordando. Eu não concordo porque eu fiz um estudo, eu fiz alguma coisa e está aqui a prova de que o que vocês estão falando não é verdade. Né? Não é sendo deselegante, não é sendo, né, grosseiro, até porque toda a audiência da Rádio Monólito merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, e o que a gente está dizendo não é para essas pessoas, são para aquelas pessoas que aproveitam a oportunidade, muitas vezes, às vezes, usa de má fé, né? De querer usar de má fé, e aí a gente sabe que não é o perfil do sistema Monólito, né? Desse grupo de comunicação que tem prestado assim, um serviço extraordinário para a imprensa do Sertão Central.
Ok, conversamos aqui com Paulo Ferreira, gerente regional da Companhia de Gestão e Recursos Hídricos. Agradecemos a disponibilidade do senhor nos receber aqui para prestar esses esclarecimentos. E fique à vontade, então, para as suas considerações finais.
Godenberg, a gente que agradece, né, o Governo do Estado, a Secretaria de Recursos Hídricos e a COGÉ, né, agradece o Sistema Monólitos pela oportunidade de estarmos dialogando em nome aqui da equipe, né, da gerência regional aqui de Quixeramobim. Nós se colocamos sempre à disposição, né, sempre foi assim, né, e hoje eu assumi, né, assumimos aqui em 1º de julho, né, hoje é o quê? É 16, né? Enfim, são 16 dias à frente da gerência. Eu tenho, assim, o privilégio, né, de ter uma equipe extraordinária, né, uma equipe que é dedicada, que são técnicos e técnicas que gostam do que faz, né, e faz bem feito, com afinco. Então, a gente se coloca à disposição para dialogar, para conversar, né, e eu queria deixar um abraço a todos os ouvintes, né, e tranquilizar a população de Quixadá, que a COGÉ, não veja a COGÉ como um inimigo, não veja a COGÉ. A COGÉ, ela trabalha com a questão do estudo, até mesmo para prevendo, né, os piores cenários, para que a gente possa tomar as medidas, né, antes do que ele venha a acontecer. Então, a COGÉ, ela tem esse papel também de estudo, de apresentar cenários para que nós não sejamos pegos de surpresa. E, claro, né, a gente precisa, eu deixo essa mensagem final, né, todos nós, a população, precisa se conscientizar que nós temos apenas 4%, né, arredondando aqui, de água em toda a bacia, que são 3 municípios. Né? Então, todos nós temos que ter a responsabilidade, né, de economizar água, né, de fazer o uso racional desta água e de usarmos de forma consciente. Né? Você, a pessoa vai tomar banho, deixa o chuveiro aberto. Todo mundo fala isso, mas ninguém se policia muitas vezes em praticar, né? A pessoa lavando a calçada, numa época dessa, a gente tem visto, né? Lavando a calçada, lavando o carro assim aleatoriamente. Então, são questões sérias que a gente precisa ter o cuidado com ele. E abraçar, leve um abraço, né? Eu deixo um abraço para o Everardim, né? Que é uma pessoa que tem uma atenção especial com a gente e temos essa relação de amizade, né? Enfim, com toda a equipe do Sistema Monólito, a gente se coloca à disposição da imprensa de Quixadá, da imprensa do Sertão Central, para estar dialogando sobre a questão hídrica da nossa região. Um grande abraço, um ótimo programa para todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade.